4.4 Missão e Ecumenismo, a Cultura Nova. Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. As características da cultura nova, gerada por quem pertence a essa comunhão na história, refletem-se de modo singular na Carta aos Cristãos do Ocidente, do maior teólogo da Boêmia, Josef Zwerin, que por sua fé experimentou tanto o cárcere nazista quanto stalinista, em que comenta São Paulo na Carta aos Romanos. Irmãos, vocês têm a presunção de trazer algum proveito ao reino de Deus, assumindo o mais que podem o saeculum, seu modo de viver, suas palavras, seus slogans, seu modo de pensar. Mas rogo-lhes neste momento, reflitam em que significa aceitar essas coisas. Acaso significa que vocês aos poucos se perderam nelas? Infelizmente, parece que é exatamente isso que vocês têm feito. Já se tornou difícil para nós encontrá-los e distingui-los nesse seu mundo estranho. Provavelmente ainda os reconheçamos pelo fato de vocês demorarem nesse processo, que os leva a assimilar-se ao mundo lenta ou rapidamente, mas sempre com atraso. Temos muito por que lhes agradecer. Aliás, devemos lhes ser gratos por quase tudo. Porém, em algumas coisas, devemos nos diferenciar de vocês. Temos muitos motivos para admirá-los, e por isso podemos e devemos dirigir-lhes esta advertência. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Não vos conformeis. Como é bem mostrada nesta palavra a raiz verbal e perene, esquema. Para dizê-lo em breve, é vão todo esquema, todo modelo exterior. Havemos de querer mais, como o apóstolo nolo impõe. Mudar sua própria maneira de pensar para uma nova forma. Frase em grego. Como é expressiva e plástica a língua grega de Paulo. Contra esquema ou morfê, forma permanente, está metamorfê, ação contínua de mudança da criatura. Não se muda de acordo com um modelo qualquer, que no fundo está sempre fora de moda, mas é uma novidade plena com toda a sua riqueza. Não é apenas o vocabulário que muda, mas o significado. Portanto, nada de contestação, de dessacralização, de secularização, porque tudo isso é sempre pouco ante a novidade plena com toda a sua riqueza cristã. Reflitam sobre essas palavras e abandoná-los-á a sua ingênua admiração pela revolução, pelo maoísmo, pela violência, da qual, de qualquer forma, vocês não são capazes. Seu entusiasmo crítico e profético já deu bons frutos e nós, nisto, não podemos condená-los indiscriminadamente. Somente percebemos e lhes dizemos com franqueza que temos em maior estima a calma e discernidora interrogação de Paulo. Examinai-vos bem para ver se estais na fé. Submetei-vos à prova. Acaso não reconheceis que Cristo está em vós? Não podemos imitar o mundo justamente porque temos de julgá-lo, não com orgulho e superioridade, mas com amor, tal como o Pai amou o mundo, e por isso pronunciou sobre ele seu julgamento. Não pensar e, por conseguinte, fazer circunlóquios, mas pensar com sobriedade. Sermos tão sóbrios a ponto de poder discernir quais são os sinais da vontade e do tempo de Deus. Não aquilo que é palavra de ordem do momento, mas o que é bom, honesto, perfeito. Escrevemos como tolos a vocês, sábios, como fracos a vocês, fortes, como miseráveis a vocês, ainda mais miseráveis. E isso é tolice, já que certamente entre vocês há homens e mulheres excelentes. Mas, justamente pela presença de alguns destes, é preciso escrever tolamente, como nos ensinou o apóstolo Paulo, retomando as palavras de Cristo, que disse que o Pai ocultou a sabedoria àqueles que muito sabem de todas estas coisas. A cultura é precisamente um modo de ver, de perceber, de julgar, ou seja, de avaliar e decidir a respeito de tudo. É o estabelecimento de um horizonte último do qual parte o ataque da consciência do eu à realidade, investindo sobre todas as coisas que o eu encontra em seu caminho. A cultura nova é uma visão do mundo, do eu para o eterno, que parte de um encontro que tivemos, de um acontecimento do qual participamos, do fato de nos depararmos com uma presença, e não de livros que lemos ou ideias que ouvimos. Esse encontro tem um valor genérico na medida em que representa o nascimento de um sujeito novo, que surge num lugar determinado e num momento da história. E aí é alimentado e se incrementa como personalidade nova, como uma concepção única e irredutível a qualquer outra. E aí recebe um nu novo, um conhecimento diferente. Quando essa presença atua em todas as relações da vida, quando nela ficam penduradas todas as relações, quando elas são salvadas, são salvas, julgadas, coordenadas, avaliadas, usadas à luz dessa presença, tem-se uma cultura nova. Esta nasce, então, da posição que assume perante tal presença excepcional e decisiva para a vida. Assim, São Paulo diz: "Este é o vosso verdadeiro culto. Esta é a cultura de vocês. É o ponto de vista novo a partir do qual devem ver o mundo, a realidade inteira." Quando alguém olha com olhos de criança para essa presença, quer ele seja pequeno, quer maduro, basta que o olhar seja despido dos mas e dos ses e repleto do pedido que alimenta o coração, então penetra as relações próximas e distantes com uma luz que não tem em comum com ninguém, exceto com quem tem a mesma posição diante de Cristo, do Deus que se fez homem, do Verbo feito carne. Tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honroso, se é virtude ou louvável, nisso pensai. Sverina, ao comentar a passagem da carta aos Romanos, salienta que não conformar-se significa literalmente não assumir os esquemas do mundo, não assumir o ponto de vista a partir do qual o mundo olha para as coisas, as julga e as avalia. A mulher, o sexo, a bioética, a política, a arte. A questão é não assumir o esquema que o mundo adota diante de tudo isso. O verbo grego que corresponde a não conformar-se contém a raiz da palavra esquema. Estamos cercados de esquemas vazios, de modelos exteriores. Basta pensar na televisão e nos jornais que enchem a cabeça, o olhar e a imaginação de todo mundo, de todas as pessoas que não se defendem deles. Quando é que um modo de tratar as pessoas ou as coisas não é exterior? Quando participa da única realidade interior de que as pessoas e as coisas são feitas, Cristo. Quando é que um esquema não é vazio? Quando pertence ao desígnio do Pai, que é Cristo, ou seja, a outra cultura. A cultura não é um esquema vazio quando seu início é algo que nos aconteceu e do qual não podemos tirar os olhos, uma realidade viva única. Nós não podemos imitar o mundo, continua Sverina. justamente porque temos de julgá-lo. Não podemos imitar o mundo, e não certamente por orgulho e superioridade, mas por amor, tal como o Pai o amou e por isso pronunciou seu juízo sobre o mundo. Ele enviou a palavra de sua verdade, que provocou uma reviravolta no mundo e continuará a provocá-la até o fim. Nós não nos podemos deixar tirar do rumo por modelos exteriores e esquemas vazios, que não nascem daquilo de que as coisas são feitas. Pois as coisas são feitas de Cristo, e o único esquema do mundo é o desígnio do Pai, que tem um nome, Cristo. O mal é assumir os esquemas de um outro que é estranho à nossa nova natureza. É uma cultura diferente, que se apoia em princípios novos e desenvolve aplicações diferentes. Por isso, devemos estar atentos a não assumir os esquemas do mundo. Renovemo-nos continuamente na novidade. Penetremos cada vez mais e exaltemos a novidade que somos. Assim, nossa consciência ficará repleta de letícia, porque faremos o que agrada a Deus, o que é bom, justo e santo. Eu vos exorto, irmãos, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. A nossa cultura, o nosso culto espiritual, é a oferta. No entanto, se refletirmos sobre a nossa experiência, percebemos como, muitas vezes, o que tende a prevalecer é um egocentrismo que decide por si mesmo os fatores constitutivos do acontecimento ao qual declaramos pertencer, e que não nasce de nós. Em vez da obediência, impõe-se a afirmação do que pensamos. É o fato de não mortificarmos nosso orgulho, é o pecado original que introduz, na simplicidade da origem, na simplicidade criatural, corpos estranhos induzidos por outrem e assumidos por nós. O que se introduz é uma estranheza ao acontecimento cristão, estranheza que pretendemos ser essencial à definição do próprio acontecimento, a ponto de só o reconhecermos na presença desse ingrediente estranho. Se puder entrar o liberalismo, ou o fascismo, ou o capitalismo, ou o nacionalismo, então eu aceito ser cristão, do contrário, não. Quando age assim, a pessoa assume de fora cláusulas para regular um fato irredutivelmente original, fato com letra maiúscula, que, no entanto, para se realizar, só exige a liberdade de adesão à totalidade desse fato. A pessoa aceita Deus, desde que isso se concilie com o ideal cultural dominante, seja este humanista, renascentista ou racionalista. Hoje em dia, de modo particular, há a pretensão de identificar o tecido do fato cristão não com o acontecimento de uma presença, mas com algo que só se afirmará no fim dos tempos. É o escatologismo. Poderíamos defini-lo como uma exaltação maníaca da vinda final de Cristo, em decorrência da qual ele já não tem a ver com o hic et nunc, com o aqui e agora, de modo análogo ao que se dá pela exaltação maníaca da razão, quando esta pensa a ser considerada a medida da realidade, o que acaba por negar qualquer consistência última da própria realidade. O esforço do homem, depois do pecado original, consistiria em agir de tal forma que Deus já não tenha a ver com o aqui e agora, remetendo sua ação à sua vinda final. Logo, o escatologismo distrai da responsabilidade histórica. Mas, desse modo, como poderíamos demonstrar que a fé é razoável, se sua razoabilidade está justamente na capacidade de correspondência à espera do coração do homem e às suas necessidades? Não é possível. Assim, o escatologismo não pode deixar de se identificar com o fideísmo puro e simples. Ao contrário, Para quem pertence ao acontecimento de Cristo, ou seja, para o batizado, a fórmula suprema do desenvolvimento desse acontecimento é o aqui e agora, definido pelas circunstâncias de espaço e de tempo. Na contínua mudança dessas circunstâncias, o fato de pertencer a esse acontecimento é como o mastro que sustenta a tenda do homem que se encontra a caminho no deserto, dentro da história. Quando o homem pertence ao acontecimento, a tenda transforma-se em morada, em templo, em lugar em que Deus se revela sempre misericordioso, e o homem se encontra sempre de novo no sim de Simão.